Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nas encostas do Império Inca com o Tawantinsuyo. O objetivo aqui é bem claro, né? Acumular fama, construir terraços, tecer tapeçarias.
Isso, e adorar os deuses, tudo para tentar ser o sucessor do Sapa Inca Pachacuti.
Exato.
E o mais legal, assim, é que essa experiência toda também funciona super bem sozinho. Hoje, a gente vai focar justamente nisso, né? Nessa variante solo.
Isso aí.
Vamos desvendar como é jogar contra a Axomama, que é o oponente autômato do jogo. Muita gente, inclusive, usa o site Pedro Bot para dar aquela ajuda, né? Para controlar a IA.
É verdade. Ajuda bastante a organizar as ações dela. Então, a missão hoje é entender a preparação específica do solo, como a Axomama toma suas decisões dela, como ela joga.
E claro, né, ver se essa modalidade solo é para todo mundo, se agrada a diferentes tipos de jogadores.
Perfeito. Vamos então desempacotar isso tudo. Começando pela preparação. Montar o jogo solo é parecido com o de dois jogadores ou tem muita diferença?
Olha, a base é a mesma, mas tem uns detalhes importantes sim. A Axomama, por exemplo, ela já começa com os recursos definidos. 4 pedras, 2 milhos, 1 ouro e 1 carta de exército.
Ah, então ela não começa do zero como jogador.
Não, e outra coisa, ela não tem mão inicial de cartas de Deus. E tem mais um detalhe importante. 4 cartas de Deus são colocadas viradas para baixo, sabe? Debaixo do tabuleiro dela. Fica só o símbolo aparecendo.
Entendi. E mais alguma coisa nessa preparação inicial dela?
Sim, ela pega um tecido inicial aleatório antes do jogador humano escolher o dele e já começa com um marcador de degrau de graça na trilha do sumo sacerdote dela.
Ah, então ela já sai com uma pequena vantagem ali na trilha.
Exatamente, um pequeno empurrão inicial.
Ok, entendi a preparação. Agora, como é que essa Axomama joga? Deve ser bem diferente de um oponente humano, né? Imagino.
Totalmente. É um fluxo bem específico. A cada turno dela, a primeira coisa que o sistema faz é checar se ela pode fazer uma ação de sumo sacerdote.
Certo, sumo sacerdote dela. E como ela decide isso?
Basicamente, ela verifica umas condições. Tipo, ela tem recurso suficiente para fazer a oferenda? Pelo menos 4 milhos?
Uhum.
Ou ela tem edifícios de produção virados para cima? Pelo menos 2, para poder usar a ação produzir. Ou estátuas para adorar, soldados para conquista.
Entendi, ela checa os pré-requisitos.
Isso. Ou até mesmo se ela tem cartas ou edifícios virados para baixo, pelo menos 3, para poder usar a ação rejuvenescer.
E se uma dessas condições bater? Se ela puder fazer?
Aí ela ativa. Ela move o sumo sacerdote dela para o espaço mais próximo que permite aquela ação específica e, então, realiza a ação. Só que ela segue regras próprias para cada uma, né?
Ah, não é exatamente como o jogador faria?
Não. Na conquista, por exemplo, ela simplesmente joga todas as cartas de exército que tiver na mão, de graça, e escolhe os espaços para conquistar com base em prioridades já definidas nas regras dela.
De graça? Nossa, e quais são essas prioridades, geralmente?
Geralmente foca em espaços que dão mais ponto de vitória ou onde ela tem menos controle, para se espalhar. É bem direto ao ponto.
Tá, isso se ela puder fazer a ação do sumo sacerdote. Mas e se ela não atender a nenhuma daquelas condições? O que acontece?
Boa pergunta. Nesse caso, ela parte para outra estratégia. Ela vai alocar um trabalhador.
Ah, como um jogador normal faria.
Quase. Primeiro, rola-se um dado. O resultado desse dado vai indicar uma daquelas 4 cartas de Deus que estão viradas para baixo no tabuleiro dela, lembra?
Lembro, as que mostram só o símbolo.
Isso. Aí ela vai procurar um espaço vazio no tabuleiro principal que tenha aquele mesmo símbolo. E aqui tem uma prioridade interessante.
Qual?
A localização no terraço. Depende da fase do jogo. Antes do primeiro festival, ela prioriza os espaços nos terraços superiores. Entre o primeiro e o segundo festival, os do meio. E depois do segundo festival, os inferiores.
Que curioso! Uma IA com planejamento temporal.
Exato. E agora vem o pulo do gato. Ela não paga os custos normais para colocar o trabalhador. Nem perambular, nem descer, nada.
Espera aí, como assim? Ela simplesmente coloca o trabalhador de graça, onde o símbolo bate?
Exatamente. Isso é uma vantagem bem considerável dela.
Nossa, isso muda bastante a dinâmica, né? Ela pode se posicionar muito mais facilmente.
Com certeza. Força o jogador a ser bem mais atento onde ela pode ir. Mas, quanto às tarefas adjacentes?
Sim. Ela não as usa.
Não como a gente. Em vez de usar as tarefas ali do lado do espaço onde ela colocou o trabalhador, ela vai realizar outras ações.
E quais ações são essas? Como ela define?
Lembra do dado que foi rolado para escolher a carta de Deus?
Sim.
O número que saiu no dado também corresponde a um conjunto de fichas de ação numeradas lá no tabuleiro dela. Ela vai executar as ações indicadas por essas fichas na ordem, de cima para baixo.
Ah, então o dado tem dupla função. Escolhe o local e as ações.
Isso. Algumas dessas ações indicadas pelas fichas são grátis para ela. Outras podem ter um custo.
E se ela não puder pagar o custo?
Se ela não tiver o recurso para pagar, ela não faz ação, mas ganha um ouro de compensação. Bem simples.
Entendi.
Ela faz as ações daquele número, as fichas correspondentes avançam no tabuleiro dela. Isso muda quais ações estarão disponíveis na próxima vez que aquele número for rolado no dado. É um sistema que evolui.
Uau! É. Parece bastante detalhe para gerenciar cada turno dela. É complicado. Na prática?
Olha, não vou mentir, exige atenção, tem vários passinhos, mas as regras são bem definidas, é questão de pegar o jeito. E é aí que entra a ajuda externa que o pessoal usa muito.
O PedroBot, né?
Exatamente. O site pedrobot.com.br é uma mão na roda para isso. Ele basicamente guia o jogador passo a passo. Qual ação a Axomama tenta primeiro, como ela escolhe o espaço, o que fazer se a ação do sacerdote ativar, como resolver as ações das fichas.
Facilita muito, então.
Demais. Tira aquele peso de ficar consultando o manual toda hora. Ah, e ela tem umas regrinhas especiais também. Tipo, se ela juntar 5 batatas, troca automaticamente por 5 pontos de vitória.
Ah, direto assim?
Sim, e ganha bônus dependendo da cor do trabalhador que recruta. E quando a ação dela seria comprar carta de Deus, geralmente ela descarta uma da oferta e ganha um PV em vez disso.
E os festivais? Mudam muito no jogo solo?
A estrutura é a mesma. A ativação é igual, sim. Acontece quando a vila, né, o espaço de trabalhadores, esvazia. Mas as ações que a Axomama faz durante o festival são um pouco diferentes.
Como assim?
Por exemplo, na tarefa mercador, ela simplesmente ganha um ponto de vitória por cada tecido que ela tiver acumulado.
Bem direto.
É. E ela não paga batatas para manter aquelas cartas de Deus que ficam embaixo do tabuleiro dela, lembra? Aquelas 4.
Ah, boa vantagem também.
E tem mais um detalhe interessante para equilibrar o jogo. Se durante a fase de comprar cartas do festival, a Axomama estiver atrás no placar de pontos,
sim,
em vez de realizar a ação de comprar carta, que para ela geralmente é descartar e ganhar um PV, ela ganha 2 PVs. É um pequeno catch-up mecanismo.
Entendi. Para tentar mantê-la na disputa. E o final do jogo? Tem alguma coisinha diferente também?
Tem sim. Depois que o terceiro festival acontece, mas antes de ir para a pontuação final mesmo, a Axomama tem direito a fazer uma última ação de rejuvenescer. E se ela tiver alguma estátua no tabuleiro, ela também faz uma última ação de adorar.
Ah, um último gás ali no final.
Exato.
E vale lembrar a condição de vitória, que é importante. Não basta só fazer mais pontos que a Axomama. O jogador precisa marcar pelo menos 120 pontos e ter uma pontuação maior que a dela para ganhar.
Certo, tem um patamar mínimo de desempenho.
Ok, então vamos para a análise. O que a gente acha dessa experiência solo do tal Antsuzuyo? Gerenciar a Axomama parece um quebra-cabeça bem interessante, né?
Com certeza. Eu acho o Automa muito bem construído. Ele simula um oponente desafiador de verdade, sabe? Te força a otimizar suas jogadas o tempo todo. Não é um modo solo simples, daqueles que você joga relaxado.
Exige atenção, né?
Muita atenção às regras da IA, aos passos dela. Mas a forma como ela interage no tabuleiro, bloqueando espaços, avançando nas trilhas, cria um desafio estratégico bem envolvente.
E para quem você recomendaria, então? Quem vai curtir mais essa modalidade?
Olha, eu acho que é ideal para quem já gosta de Eurogames mais pesados, sabe? Aquela galera que curte planejamento estratégico a longo prazo, otimização.
E que não se intimida com um automa mais complexo.
Exato. Se a pessoa não liga de ter que seguir vários passos para ver o que a IA vai fazer e gosta desse tipo de desafio, vai fundo. A possibilidade de usar ferramentas como o PedroBot para facilitar o fluxo também ajuda muito, né? E dá para ajustar a dificuldade, o que é sempre bom.
Verdade. Ter níveis de dificuldade ajuda a adaptar. Bom, e assim a gente fecha essa nossa análise do Tawantinsuyu, solo. Foi uma viagem bem recompensadora pelo Império Inca, mesmo sem outros jogadores na mesa.
É definitivamente uma opção muito sólida para quem busca um desafio cerebral para jogar sozinho.
Fica aquela reflexão final, né? Até que ponto a complexidade de um automa como a Axiomama, com todas essas regras e exceções, realmente enriquece a estratégia solo?
Ou será que em alguns momentos ela pode acabar se tornando uma barreira para a imersão, exigindo muita consulta, muito tempo de máquina?
É uma linha tênue, né? Algo para a gente pensar ao escolher o próximo desafio solo.
Exatamente. O equilíbrio entre desafio e fluidez.
Muito bem colocado. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa análise detalhada.
Valeu, pessoal.
Até a próxima.